Aleluia! Glória a Deus, querido. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia! Aí sim, estão representando muito bem toda a igreja nesta tarde. Esta música ficou muito adequada ao vídeo que acabamos de assistir. Um vídeo de prestação de contas, um vídeo de festa, pelo que o Senhor tem nos permitido fazer. E você faz parte disso. Você pode dar um glória a Deus novamente? Toda esta prestação de contas é o que você, Igreja do Senhor, tem feito neste período de pandemia. Por isso estamos alegres, por isso estamos festivos. Eu ainda estou de máscara porque eu estou um pouquinho mais para frente aqui. Quando eu for mais para trás, eu tiro a máscara, eu acho que vai ficar melhor para vocês me ouvirem. Mas eu gostaria de saber se temos algum visitante nesta tarde aqui. Alguém que não é membro da Igreja Batista do Povo e está nos dando a honra de nos visitar. Você que é visitante, fique de pé, por favor. Nós queremos te conhecer. Glória a Deus pela vida de vocês, queridas. Que Deus abençoe, que seja uma tarde gloriosa de poder do Senhor na vida de vocês. Olha, num momento normal, vamos dizer assim, eu ia falar que vocês iam receber diversos abraços, mas agora eu vou dizer o seguinte: vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas nossas queridas irmãs que nos visitam nessa tarde. Você que também está nos acompanhando pela internet, você é muito bem-vindo, que a sua casa seja inundada desta glória, deste poder que está aqui no templo da Igreja Batista do Povo, em Vila Mariana. Podem se sentar, muito obrigado. Motivo de festa, estou vendo aqui alguns rostinhos que estavam... Eu vou voltar aqui para eu tirar a máscara e ficar mais à vontade, né? Para que vocês que estão sentados aqui na frente não... Opa, pronto. Aí eu já higienizei tudo, ficou ótimo, ficou muito bom, né? Você que está acompanhando em casa talvez não percebeu, mas eu fui arrastar e lavei aqui toda a mesa de apoio. Isso é muito bom, porque lá no elevador do meu prédio, eu li entre ontem e hoje, tem um aviso lá: lave bem as superfícies, não é? E eu estou pondo em prática isso, porque nós devemos obedecer às instruções. Falando nisso, em obedecer às instruções, queridos, obrigado, Anderson, você é joia. Falando nisso, fiquem à vontade para voltar. Como eu disse, estou vendo algumas pessoas aqui que estavam domingo passado, e se voltaram é porque se sentiram confortáveis, não é? O pastor Jonas falou isso pela manhã, e eu quero repetir: os profissionais, tanto da área da saúde como do direito, que elaboraram o nosso plano de retorno, falaram: olha, nós que estamos dia a dia no hospital, nós não temos uma rigidez tão grande como está tendo aqui dentro da Igreja Batista do Povo. Então eu quero dizer que é impossível você pegar Covid aqui, porque entre um culto e outro está sendo feita a sanitização, o nosso ar-condicionado, ele troca o ar do ambiente, as portas estão abertas, o distanciamento, infelizmente, está maior do que 1,5 metro aqui. Olha, estou vendo aqui, tem 10 metros entre um irmão e outro. Então, volte, fique tranquilo, fique à vontade, mas também nós estávamos falando, sabemos que também tem situações dos irmãos que às vezes não tem com quem deixar os seus filhos. Portanto, você que está em casa, nos acompanhando pela internet, também é muito bem-vindo, e clamamos ao Senhor que você receba da mesma forma que os irmãos que estão aqui, mas queremos te incentivar a voltar. Ontem eu tive que ir ao shopping e o shopping estava cheio. Aí eu falei: Senhor, sem revoltinha com Deus, né? Mas assim, eu falei: Senhor, eu quero ver a igreja cheia da mesma forma que estão os restaurantes, os shoppings, as ruas, a praia, porque não há melhor lugar para estarmos do que na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos. Não é verdade? Pronto, agora eu tiro a máscara e vamos que vamos. Eu vou pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia no Salmo 133, um salmo muito conhecido por nós. Que alegria, vocês não sabem o quanto que eu fico feliz de ver o rostinho de cada um de vocês aqui. E olha, dá vontade de sair dizendo nome por nome, né? Vocês também que estão em casa, que alegria, que alegria. Não há nada melhor do que vivermos na família de Deus. É bom demais isso. Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela reunião em família. Fala aos nossos corações agora, ministra, Pai, com graça, com o teu poder, e nos constranja, ó Pai, naquilo que precisamos ouvir, sermos transformados nesta tarde, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nas últimas semanas, estamos pensando sobre o propósito de Deus para nós, para o seu povo, para a sua igreja, e também as razões e atitudes que nos levam a não vivermos, a não desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Olha que coisa boa, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Há 5 meses eu não tenho que ficar olhando para a galeria. Glória a Deus pela vida de vocês que estão na galeria, que me fazem mudar o costume de agora ter que falar olhando para cima também. Glória a Deus. O texto que nós vamos estudar hoje é muito conhecido e até mesmo muito aplicado em diversas situações, mas eu gostaria, junto com você, de nos debruçarmos e refletirmos profundamente na mensagem trazida pelo mesmo. Atribuído ao rei Davi, um salmo de romagem, ou seja, escrito e declamado pelos judeus quando se dirigiam em caravana a Jerusalém, para entregarem suas ofertas, serem instruídos na lei, etc. Enquanto eles estavam indo para Jerusalém, eles iam cantando, declarando estas verdades. E aí, nós precisamos entender o porquê, em especial, esse salmo enaltece o valor dos irmãos viverem em união e os seus efeitos, efeitos naturais e efeitos divinos através desta verdade que eles vão cantando. Nesse sentido, então, nós precisamos compreender o contexto para compreendermos a profundidade dessas palavras de Davi. Depois do povo de Israel ter entrado na terra prometida, e nós estudamos sobre isso há 2 domingos atrás, não é verdade? Estudamos há 2 domingos atrás a entrada, ou o que impediu a entrada do povo na terra prometida. Aí, a semana passada, pensamos sobre a função de cada um de nós e como a igreja, sal e luz no mundo, para que não percamos a nossa função, a nossa eficácia, ou até melhor dizendo, a razão do nosso existir. E hoje, então, gostaria de, como um complemento da semana passada, pensarmos na beleza e nos efeitos de andarmos juntos em união. Continuando, depois que o povo entrou na terra prometida, eles viviam divididos em tribos, você sabe, 12 delas, e onde havia discórdia na prática de cada um, pois, mais ou menos assim, cada um vivia segundo o que bem lhe entendia. Cada uma das 12 tribos vivia uma prática diária que bem lhe coubia, bem lhe cabia, bem que eles decidiam entre eles, e não havia uma troca de ideias entre o governo de uma tribo e outra. Até que, logicamente, por serem o mesmo povo, Israel, a Israel do Senhor, e vivendo na mesma terra, próximos, eles começaram a ter conflitos. Sem dúvida nenhuma, pensam que eram uma parentela, uma grande família, e até que esses conflitos esgotaram aquele povo, e eles falaram: olha, chega, precisamos levantar um rei para governar sobre a nossa terra, governar o nosso povo. Então, foi levantado Saul, o primeiro rei de Israel. Mas, infelizmente, Saul não exerceu um bom reinado, o que não resolveu, então, por completo, os problemas daquele povo. Eles continuavam com algumas situações, algumas questões que levavam a divisões e etc. E com a sua morte, 11 das tribos elegem Isbosete, que era descendente de Saul. Mas a tribo de Judá elege, então, levanta Davi como seu rei, o que gera mais uma guerra entre as tribos de Israel. Mas após um período tribulento, de guerras, de discussões, a tribo de Judá vence e Davi assume o reinado de toda a Israel. Assim a paz foi estabelecida e Jerusalém denominado o lugar de adoração, e aí você já conhece toda a história, proporcionando então durante todo o reinado de Davi um crescimento e uma prosperidade como nunca o povo de Israel havia desfrutado. Bem, nessa esteira entendemos o contexto que provavelmente fora escrito o Salmo 133, que celebra esta unidade e a paz entre o povo de Deus. E agora então podemos voltar ao texto e eu quero te incentivar. Você que tem estudado muito, e eu sei que assim você tem feito na sua casa, sempre que você estudar a palavra de Deus, busque o contexto, para que aquele texto não vire um pretexto, não é verdade? Nós gastamos aqui, ó, 5 minutinhos ou até menos para entendermos todo o pano de fundo deste texto que iremos nos debruçar, pois isso valida, isso confirma a vontade de Deus para as nossas vidas. Então voltamos para o texto e entendemos a profundidade de cada parte deste curto salmo. Versículo 1 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Especialmente aqueles que governam ou exercem qualquer tipo de liderança, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja aqui na igreja, conseguem se sentar numa cadeira. Se coloque aí numa cadeira, meu querido, minha querida. Você que está em casa, você está numa cadeira talvez um pouco mais confortável do que aqueles que estão aqui, né, neste banco gostoso, abençoado. É, não é? Você não estava com saudade de sentar nesse banco durinho, gostoso, e passar 2 horas sentado? Agora, sabendo que você desacostumou um pouco, reduzimos para 1h30. Mas logo mais vamos estender para 3 horas de culto, amém? Ei, glória a Deus! Pessoal de casa já começou a estourar pipoca, porque falou: se começa hoje esse negócio de 3 horas, eu vou fazer uma pipoquinha para mim. Mas, por enquanto, continua numa hora e meia. Então, se sente aí. Pensa, você que exerce liderança, e como nós temos aprendido no Summit, raras as pessoas que não exercem algum tipo de liderança ou influência, porque é o natural da nossa vida. Se sente numa cadeira e imagine a cena. Você olhando para todos os seus, que antes brigavam, arrancavam sangue um dos outros, e você que é pai e mãe assim como eu, você consegue entender bem esse exemplo, né? Agora, aqueles que antes brigavam, se encrencavam, agora caminham juntos, brincam juntos, unidos, cantam, viajam cantarolando. Talvez não há nada que mais desejamos às vezes como esta união, como essa cena. É ou não é? Você, líder de equipe, você, pai e mãe, você que até mesmo faz parte de um conjunto, que às vezes você fala assim, puxa Deus, eu estou fazendo o meu melhor, mas está difícil com essa turma aqui. Muitos que eu conheço trocariam toda a sua prosperidade para viverem a paz entre os seus, sim ou não? Quantas pessoas riquíssimas, riquíssimas, ao longo da vida nós conhecemos alguns que quando morrem é instaurada uma verdadeira guerra entre os herdeiros. E muitos se entristecem no seu leito de morte, pois percebem essa guerra já acontecendo ainda em vida e trocariam toda a sua fortuna para que descansassem sabendo que eles estão bem, estão em paz uns com os outros. A palavra no original, no hebraico, que traduz este bom deste versículo, significa benéfico, apropriado. Olha só que interessante, é apropriado que os irmãos vivam em união, é conveniente, assim como também agradável, quer dizer, nos traz o quanto é amável, o quanto é doce, um som agradável. Olha que interessante, quando eu estava estudando isso lá no hebraico, quando veio essa tradução aqui, significa um som agradável, aí de novo, volta para a sua cadeira e pensa em todos os seus filhos, netos, toda aquela turma brincando, aquele barulho gostoso de criança rindo, de um tirando sarro do outro, lógico, em amor, gostoso ali, um bem dizendo ao outro. É isso que este bom e agradável significa. E o melhor de tudo, não era esta união que Davi estava dizendo aqui, não era simplesmente a ausência de guerra ou conflitos, ou ainda a prosperidade daquele povo, a prosperidade que aquele povo estava desfrutando. O melhor de tudo é que eles estavam reunidos como povo de Deus, sendo o Senhor o único Deus de Israel. E esta foi uma das maiores conquistas do reinado de Davi, estabelecer o reinado de Deus em toda Israel. O versículo 2 nos traz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É comparado ao óleo derramado na cabeça, então, do sumo sacerdote, o Arão. Óleo feito de preciosas especiarias, o que de extremamente raras e perfumosas faziam dessas especiarias. Os estudiosos dizem que este azeite, este óleo era preparado, o azeite mais puro, junto com três raras e perfumosas especiarias, o que tornava um óleo muito valioso, tornava caro este óleo e era unicamente usado para esta unção do sacerdote. Por associação, entendemos então que Davi está comparando esta união à preciosidade, à união como valorosa, como refrescante. Em outros textos, em especial no Novo Testamento, que relata o caminhar de Jesus, relata o caminhar também de seus discípulos, fala o quanto esse banho de óleo muitas vezes era refrescante para trazer ali o bálsamo de uma viagem cansativa, não é verdade? trazia isso como um refresco. Então, a gente percebe quão significante é este refresco. Este óleo que Davi está citando aqui fala de como é precioso, como é preparada esta união. E dada a composição desse óleo, entendemos também o como ele perfuma. Da mesma forma que esse óleo era perfumoso, perfumoso existe, né? Vocês já estão acostumados, eu gosto de inventar palavra, então fica aí, né? Eu sei que tem professoras aqui presencialmente também nos assistindo, fica aí a anotação, perfumoso, um termo novo, né? Bem antigo, do começo do, né? De 1900, mas eu gosto desse termo aqui. É perfumoso, muda o ambiente. É ou não é? Um bom perfume muda o ambiente. Aqui Davi estava falando, assim é a união do povo. E ainda, era uma profunda associação, pois diz, desce para a gola de suas vestes. E essa gola, no hebraico, significa pé. E não é o pé disso, é como ler a palavra. É pé no hebraico, que significa boca, extremidade, fim. O que nos leva a entender que a palavra usada no original aqui por Davi significa a extremidade das vestes do sacerdote. Ou seja, esta união, este óleo, passa por todo o corpo do sacerdote, é derramado na cabeça e desce até os seus pés, até a extremidade das suas vestes. Ou seja, aqui se traz um paralelismo onde passava por todo o povo de Israel, gerando unidade, coesão do povo de Deus. Essa unidade comparada com o óleo era passada, uma questão geográfica aqui, né? Era passada por todo o povo de Israel. Assim ele compara o corpo de Arão, o corpo do sacerdote, com toda Israel. E ele complementa e confirma no verso 3. É como o orvalho do Hermon que desce para os montes de Sião e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Orvalho do Hermon, e aqui novamente vamos voltar em especial nesse versículo, uma questão geográfica. O Hermon é o monte mais alto da região de Jerusalém, onde hoje fica a Síria. E o Hermon está ao norte, e Sião, onde estava Jerusalém, na Bíblia do Antigo Testamento, está ao sul, ou seja, os extremos daquela terra. E o mesmo orvalho que nasce no norte é aquele que cai no sul. Ou seja, novamente é trazida uma questão de unidade, de unicidade. Ou seja, o orvalho que nasce aqui em cima, ele refresca toda aquela terra, todo aquele povo, e se põe na sua extremidade. Mais ou menos, mais uma vez eu digo, é uma questão da geografia da Palestina, que aquele povo, talvez nós precisamos de toda este pano de fundo, todo este contexto, para entendermos a profundidade do texto, mas aquele povo é como mais ou menos nós entendermos assim, olha, é o orvalho que nasce lá no Nordeste, lá no Norte, e se põe no Rio Grande do Sul, nasce no Pará, lá, nasce no Acre, no Amazonas, e se põe no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós que estamos acostumados com a geografia brasileira, pensamos, uau, é um negócio que o vento sopra e ele vai refrescando todo o território do Brasil. É assim que aquele povo ouvia estas palavras, ouvia esta ideia de unidade. E termina assim o texto, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Talvez você está falando assim, ué, eu vim para uma aula de geografia ou para um culto? Mas é importante, queridos, entendermos essa preciosidade para que então possamos chegar à aplicação para nós desse texto. Ou seja, quando o povo está unido, buscando a face de Deus, o adorando, é determinada a sua bênção. Lembra que eles estavam em Romaria, indo para Jerusalém, celebrar a unidade, cultuar a Deus ali. E Davi fala, ali determina a sua bênção. Está conseguindo captar então? Todo aquele povo caminhando junto, celebrando junto, para prestar um culto grandioso ao Senhor, para o adorar, entregar as suas ofertas, receber do Senhor a instrução, e ali determina a sua bênção, diz o texto. Onde há a união do povo de Deus, alinhado com os seus propósitos, e eu creio que aqui Davi estava confirmando isso, conseguira implementar esta unidade, ou seja, o propósito de Deus, onde há esta união do povo de Deus, alinhado com os seus propósitos, há a sua bênção. E aí fica aquela pergunta para nós. O Senhor está determinando a sua bênção aqui na Igreja Batista do Povo, na sua casa, você que nos acompanha pela internet, na sua família, na sua empresa, na sua vida. Onde não há essa união, não há a bênção de Deus, pois está fora do seu propósito. Há misericórdia e a graça, sem dúvida, mas não há o desfrute da plenitude da bênção de Deus. Não há aquela leveza do caminhar, não há muitas vezes a ausência de guerra, há paz na jornada, há paz na vida, há uma sobrevida, ou seja, há uma sobrevivência. Tem uma diferença muito grande entre você viver e você sobreviver, e é o que nós pensamos, eu acho que é uns 4 domingos atrás. Não é, como para ser mais recente, como pensamos domingo passado, tudo bem, Deus te fez para salgar, Deus te fez para grudar na carne e delongar ou impedir o estado de putrefação daquela carne, o apodrecimento daquela carne. Mas se você não tiver neste contexto, perder este efeito, Deus é tão gracioso e misericordioso que Ele não te dá um X. Ele fala, então faz o seguinte, eu vou te jogar lá no terreno, nas lajes, você vai ser pisado, mas pelo menos eu vou te dar uma utilidade, não vai gotejar na cabeça de quem estiver embaixo. Mas Deus te fez, isso é o texto lá do sal da terra e luz do mundo, né? Assiste a mensagem do domingo passado, você que não está compreendendo, você vai compreender isso. Deus te fez muito mais valoroso do que um sal jogado nas fendas do terreno. Deus te fez para cumprir um propósito que só eu e você, como igreja, podemos cumprir. Hoje no culto das 10h30, o pastor Jonas deu um exemplo, eu falei, uau, eu vou ter que repetir isso à tarde, mas um pouco adaptado, né? Ele deu na versão Jonas Neves e eu dou na versão Rafael Gadelha. Ele estava falando sobre, assim como um policial fardado e armado não faz nada quando está vendo um conflito, ele perde o seu sentido. Quando ele falou isso a palavra, a ministração já estava escrita, eu falei, uau, eu vou falar isso aplicado à ministração de hoje à tarde. Imagina só, e isso vocês vão ver porque brasileiro é top para fazer isso. Imagina um policial de farda, equipado com arma, etc, etc, está vendo um delito acontecer e ele não faz nada. O que gera na população? Revolta! Sim ou não? A população começa... Aí nisso começa... Você é pago para isso? Que não sei o quê! Você foi escolhido para isso! E piriri, pororó, e começa e falam da polícia, que não sei o quê. E até, lógico que eu não estou concordando com o exagero, mas até faz sentido a inconformidade do povo. Que fala, você foi escolhido para isso. A sua vida é para isso. Aí eu falei, uau. É igualzinho, igualzinho à igreja quando não cumpre o seu propósito. O mundo fala, vou com calma porque eu quebrei um desses já dando um tapa lá na Vila São José, depois ficam descontando do meu ordenado, Marcelo. É que agora eu tomei assim e aí eu segurei. É igualzinho o mundo que sabe, e você e eu sabemos disso. A igreja é a resposta de Deus para o mundo, para a sociedade. E quando eu e você nos calamos, a mesma inconformidade das pessoas de falarem, você poderia ter evitado aquele dano, aquela morte, aquele assalto, etc, etc. É a mesma coisa como nós, quando nós, igreja, ficamos inertes. Nós estamos vendo o reino das trevas agirem, a avançar muitas vezes, e nós, igreja, por quê? E aí é a razão pela qual nós estamos estudando tanto Israel, porque Israel foi a igreja que Deus instituiu, o seu povo, que muitas vezes criticamos e na grande maioria estamos agindo igualzinho. Ô povo burro! Falei fora do microfone, né? Às vezes a gente é meio cabecinha, porque está aqui o texto nos mostrando onde eles erraram e a gente erra da mesma forma. Por quê? Porque, sem dúvida, havia diferença entre eles, ou seja, o povo de Israel, as 12 tribos. Mas ali, neste momento que estamos estudando, eles estavam caminhando juntos, porque tinham um único Deus, um único cabeça sobre eles. E aqui eu não estou falando que eles eram uniformes, com certeza não. Eu não estou pregando isso, aqui eu estou vendo gente cabeludo, gente careca, gente com cabelo diferente, uns com terno e gravata, outros com camiseta, e eu não estou falando que a gente deve ser uniforme, vir tudo igualzinho, assim como eles não eram uniformes, mas eles tinham a unidade, e é isso que nós precisamos entender. E após o reinado de Davi e Salomão, seu filho, que sucedeu ao seu reino, Israel volta a se dividir e ter os mesmos problemas de mortes, guerras e destruição. Está vendo o ciclo? Por quê? Porque o povo, aquele povo de Deus, não nós, logicamente, temos uma facilidade, temos não, quer dizer, eles tinham uma facilidade de tirar Deus do comando, de levantar outros deuses na sua vida, que não era brincadeira. Aquele povo tinha uma facilidade de levantar o trabalho como seu Deus, de colocar as redes sociais no maior tempo da sua vida, ou quer dizer, não tinha rede social naquela época. Colocar os seus anseios, o seu ego, as suas buscas individuais em primeiro lugar. E isto nos distancia de uma unidade, e aí começa de novo as guerras, destruição, sofrimento e etc. Está vendo como é um ciclo? É um ciclo. Quando todo o povo está unido com um único Deus, e agora falando para a igreja, quando você pega uma liderança de uma igreja que tem um único propósito, a adorar, servir a Deus, fazer a igreja crescer para sua honra, glória, influência na sociedade, etc, etc, você vê que é um povo que caminha em paz. Entretanto, quando você vê pequenos reinos estabelecidos de pessoas mandatárias instituindo as suas ideias, os seus conceitos e os seus preceitos, você começa a ver os danos no povo. Você começa a ver pessoas sofrendo. E estou falando aqui na igreja, e aí eu jogo para a nossa família também. Penso lá no nosso trabalho. Como está aqueles que estão subordinados a nós? Aqueles que caminham sob a nossa liderança, em casa, no trabalho, na igreja, etc. O extrato da vida deles é exatamente o efeito para nós pensarmos se Deus está reinando em nossa vida em primeiro lugar. Se há uma unidade entre nós e Deus. Como disse há pouco, muitas vezes essa união não existe porque não tem um só Deus. Tem vários deuses, entre aspas, brigando entre si, dentro de nós, dentro da nossa casa, na igreja. E aqui, como citei, é ego, vaidade, deuses que se levantam. E o pior de tudo isso, assim como também Israel, o pior de tudo não é só não vivermos a prosperidade que Deus tem para nós, não, em todos os sentidos, não estou falando só financeira, não é vivermos somente a paz que Deus tem para nós, o principal é que nos distancia do propósito de Deus. E nós temos que ter este temor, vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas, para que a nossa vida seja útil, faça sentido. E imagina só a cena, Jesus Cristo nos recebendo de braços abertos lá no céu, falando, você chegou, filho, como você me alegrou lá na terra, como era bom eu saber que eu podia te dar uma missão e você ia cumprir, seja essa missão ser um pai de família, ser uma mãe, ser uma esposa ajudadora, ser um filho que honra os seus pais, ser um líder que cuida do seu liderado, ser um empresário que entende que a sua empresa é a extensão do céu aqui na terra. Me permita citar o seu exemplo aqui, Sandro, posso? Estou aqui com o Sandro, melhor martelinho do mundo. Eu creio que há cerca de cinco ou três anos atrás, fazendo uma visita lá a eles, o Sandro falou, Rafael, puxa, vamos orar para Deus confirmar a razão da empresa XTO, aqui na Lins de Vasconcelos. E nós começamos a orar. E de lá para cá, eu não vou citar para que não constranja, mas pessoas envolvidas com Satanás, através de suas práticas religiosas, de forma profunda, ali conheceram o Senhor. De forma surpreendente, imagina, nenhum homem entra num martelinho de ouro, numa oficina, E dar de frente com o Sandro, com o seu peitoral e seu braço forte de ficar batendo nas latas o dia inteiro, e abre o seu coração e começa a chorar. Sim ou não? Só Deus proporciona isso. Pessoas na prática do pecado, e aqui não numa acusação, mas numa questão de acolhimento, estavam sendo roubadas, já estou falando de outra. Pessoas que estavam sendo roubadas por Satanás, roubando a sua saúde, a sua vida, em todas as áreas, ali conheceram o Senhor, foram discipulados, estão sendo discipulados pelo casal. Estou dando um exemplo que eu estou vendo ele aqui, mas sem dúvida em casa, tantos exemplos de empresários que entenderam que a sua vida, a empresa que Deus lhe deu, não é só para o sustento da sua casa, mas tem um propósito, ser um celeiro da vida de Deus. Mas para isso precisa ter unidade, a começar nossa com Deus, para termos essa sensibilidade. Unidade, por exemplo, entre o casal. Porque ali se converteram homens, mulheres, e os dois estavam envolvidos com isso. Calma que eu já vou chegar na unidade da igreja. Se não der para acabar hoje, a gente acaba semana que vem, amém? Você vai voltar semana que vem? Está se sentindo seguro? Ah, tá joia, está fresquinho aqui, tá ou não tá? Gostosinho, tá joia. Tá joia. Uma irmã que falou, eu tô com frio. Eu senti a senhora falando atrás da máscara, tô com frio, velho. Dá uma blusa para a irmã lá, gente. Não, não dá. Só o marido que está do lado que pode... Abraça ela, abraça, abraça. Olha o poder da unidade. A unidade aquece, não está no texto. Eu fui herege, que eu falei coisa que não está no texto aqui. Olha, mas a senhora ficou feliz, ó. Maridão chegou, ó, e abraçou, e maridão ficou feliz. Hoje. Hoje não vai ter TV ligada lá depois do culto. Vai ser só um namoro gostoso, hein? Prepara aquela massa junto, hein? Já está preparada? Maravilha, então me convida. Muitas vezes, a competição, que logicamente não gera unidade, muitas vezes o nosso egoísmo de caminharmos sem ouvirmos as razões dos nossos irmãos, porque quando a gente lê esse texto aqui, parece, e aqui nós temos que diferenciar muito bem, o que é a paz, o que é a união, não significa ausência de conflito, significa resolução dos conflitos em paz. E não tem como você resolver um conflito aqui, ó. Tá um casal de namorado que eu amo tanto aqui. É ou não é? Como vocês resolvem o conflito no relacionamento de vocês? Ouvindo um ao outro. Aula de comunicação do curso de nós. Aí, joia. Tarefa tá em dia. Aí sim, glória a Deus. Aí, outro casal que tá fazendo curso de nós. Gente, é assim. Ouvindo a razão do outro, quer caminhar em paz, quer receber a bênção do Senhor na sua vida, pare de ser egoísta e de ser tolo. Ouça o seu cônjuge, ouça os seus filhos, entenda as razões dele, ouça o seu líder, ouça o seu liderado. Fique imaginando que Salomão talvez foi o homem mais sábio, porque teve todos esses ensinos, a exemplo de seu pai, Davi, que conseguiu esta proeza no reino ali de Israel. Busque essa união na sua casa, na sua família, na igreja. Logicamente, não estou falando de uma união ou algo velado, algo que você não tem liberdade para abrir o seu coração. Está aqui o Giba, e nós temos o nosso grupo de discipulado, e nós estamos buscando isso, no amor, abrirmos o nosso coração, buscarmos no nosso pequeno grupo ali, falarmos no amor. Giba, cara, eu não gostei disso. Quando você falou isso, o que, que você quis dizer? Aí ele vai falar, eu falei isso. Olha só, ainda bem que eu fui falar com você, porque eu tinha entendido isso. Ou, às vezes, eu vou falar algo, ou ele vai falar algo, que nós vamos falar, ixi, vamos para a Bíblia e vamos ver quem está errado aqui, quem precisa mudar. E isso em todos os nossos relacionamentos. Onde há união, há verdade, em amor, a bênção do Senhor estará ali. Quer viver em paz? Quer ter a prosperidade do Senhor? Viva em união. E lembre, a união de Deus. Deus é que proporcionou esta união. Porque essa união em Israel só fora estabelecida quando e levantaram e reconheceram um único Deus. Aí, uma bela estratégia para a evangelização. Já pensou? Você ser conhecido lá no seu local de trabalho, lá no seu condomínio, lá na sua família, você ser conhecido, ser conhecida como sábio, conciliador, ou seja, quando tiverem problemas, Marcelão, falar assim, vamos chamar o Marcelo, porque eu sei que ele vai ter uma palavra de paz para nós. Hã? Não responda, tá bom? Não responda que eu vou perguntar. Quantos aqui são conhecidos na sua empresa, na sua casa, na sua família, no seu condomínio, como conciliador, como aquele que sempre trará uma palavra de paz? Não levante a mão, mas talvez a expectativa de Deus, pela razão pela qual Ele nos criou, era que todos nós levantássemos as mãos. Porque nós somos filhos da paz, filhos do conciliador. Tivemos uma experiência com Cristo Jesus, que foi quem nos reconciliou com Deus, o Pai. E por isso hoje podemos dizer, somos abençoados por Cristo Jesus, porque Ele proporcionou esta união de nós, do nosso coração, com Deus novamente. Veja, aqui eu não estou trazendo uma proposta para você ser bobo, para você ser aquele cara o bonzinho, mas aquele que tem uma visão além do problema pontual. Alguém que entendeu a grandiosidade do propósito maior e por isso consegue resolver as pequenas coisas que aparecem na jornada. Eu tenho a impressão de que Davi assim governava. Tinha entendido, porque a palavra diz que Davi tinha o coração segundo o de Deus e por isso ele entendeu o propósito maior. E as coisinhas que aconteciam na jornada, era bobice de criança. Como eu e você, chamamos os nossos filhos para conversar, às vezes eles estão num caos. Aí você fala, vem aqui, o que está acontecendo? Esse é o problema de vocês? Por que vocês não fazem isso e isso? Às vezes eles até ficam brabinhos. Hoje, saindo para o culto pela manhã, tive que pegar os dois. Quando eu cheguei, eles pularam em mim. Eu deixei os dois quase chorando comigo. Aquele choro de... não estou gostando. E minha esposa está aqui de testemunho. Quando eu cheguei, os dois... Ai, que bom que você chegou, que saudade. Ai, papai, eu te amo. A última cena que estava na minha mente era dos meus filhos me olhando assim. Esse é meu pai, né? Graças a Deus por isso. Porque até mesmo a disciplina em amor gera união, gera paz, traz essa paz. E eu tenho certeza que ali, Davi, ao escrever esse salmo, estava celebrando esta paz entre o povo de Deus. Isso nos valida como igrejas, como igreja, nos valida como cristãos, traz uma lógica da nossa fala e da nossa prática. Ou seja, seja um conciliador onde Deus te levar, para que a sua voz tenha efeito e você não seja chamado de louco, de doido. Porque muitas vezes nós, como igreja, estamos falando, dizemos que somos cristãos, e as pessoas não veem a mínima lógica na nossa prática. Fala, ora, que cristão é esse? Muitos não querem nem saber de Deus, porque não tem como pregar ou falar sobre um Deus cuja marca maior é o amor. Muitos não estão aqui conosco hoje, ou seja, não tiveram uma experiência profunda com Deus, porque infelizmente o nosso testemunho não é o da unidade. Porque ficamos disputando as razões, se vai ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se somos de Calvino, se somos de esqueci o nome, Armínio. Seja de Deus. Não estou trazendo nenhuma crítica à discussão de Armínio, de Calvino, mas há algo muito mais profundo do que isso. Há algo muito mais profundo que Jesus Cristo nos trouxe através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Seja você este ponto de comunhão, de validação, onde Deus te colocou, para que muitos possam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco, e já pode ir entrando pessoal do louvor, daqui a pouco nós viveremos o período de eleições. E estará posta uma ótima oportunidade para nós sermos conciliadores, sermos equilibrados, sermos unidos, não por uma convicção política, mas por termos um único Deus. Gostaria, caminhando para o final, por favor, fique conectado conosco até o finalzinho, até a bênção final. Mas caminhando para o final, gostaria de refletir com você sobre esta unidade, sobre esta beleza, esta leveza que entendemos no texto. Se estamos vivendo isso em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, se não estamos vivendo isso, precisamos varrer a nossa vida, o nosso coração, as nossas intenções, e lá identificarmos o que está conflitando com Deus. Ou seja, qual outro Deus que fora levantado por nós, que está impossibilitando de Deus reinar de norte a sul, na totalidade, da cabeça aos pés. O que está competindo com Deus e, consequentemente, roubando a paz, a prosperidade, a vida? Você consegue entender a lógica disso tudo? Para mim, se torna uma grande matemática, como 2 mais 2 é igual a 4. Não estou dizendo que o Senhor muitas vezes age assim, mas é nítido aqui. Onde Deus governa, ali está a sua bênção. onde há união entre o povo, onde há união na casa, há a bênção, há a paz. Que esta paz, que esta unidade, que a prosperidade de Deus, e volto a dizer, não estou falando aqui de muito dinheiro, seja na minha e na sua vida. Para isso, talvez você que está aqui presente, ou você que está em casa, precisa colocar Deus no controle, no maior lugar, no melhor lugar, no governo da sua vida, da sua casa. Você que está em casa, está aparecendo um número aí na sua tela, um número de WhatsApp. Se você quer ajuda para assim fazer, por favor, entre em contato com esse número. Tem uma equipe de prontidão para orar com você, te instruir como você pode assim fazer. Você que está aqui presencialmente, se assim precisa de ajuda, eu vou pedir que aí no seu lugar você levante a mão. Temos uma equipe também, toda paramentada, segura, de máscara, com uma Bíblia envelopada para você, para que você possa receber da igreja esta ajuda e juntos caminharmos em união. Agora, continuando este culto a Deus, encerrando este momento glorioso em sua presença, entregaremos os nossos dízimos e ofertas. Você que está presente aqui, duas formas você poderá fazer: através do envelope que está aí no banco, um envelope amarelo, um envelope que não será mais utilizado. Nós mudamos o material um pouco mais simples para que ele seja descartado após esse uso. Se você irá ofertar em espécie, você vai pôr a sua oferta, o seu dízimo neste envelope e entregará na saída, colocará, depositará, melhor dizendo, ali na urna, na saída, quando você estiver já indo embora. Ou se não, você pode acessar esse QR Code que está aí na sua frente no banco. Você que está em casa pode entregar os seus dízimos e ofertas através deste QR Code que está na sua tela ou através de transferência para as contas que também estão sinalizadas. Nós vamos louvar ao Senhor e no final vamos orar e clamarmos por esta unidade do Senhor em nossas vidas. Amém?
Santo Deus, digno. canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu. Nome que é sobre tudo é o Teu, Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Pai. Obrigado por nos sustentar todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar só em Ti, não vou ser abalado. Exalte. Eu vou construir minha vida em Ti, Senhor. Entrego tudo em Tuas mãos, Deus. Tu és meu fundamento. Confiança somente em Ti, somente em Ti, Senhor.
Seja o seu fundamento nessa semana, que o Senhor Jesus seja aquele que tem a sua confiança e que você viva em unidade, que a sua semana seja uma semana, querido, de paz, uma semana abençoada, uma semana em que o amor do Senhor esteja inundando sobre a sua vida, amém? Levanta sua mão mais uma vez, Pai, O Senhor é a nossa base, a nossa fonte de vida, Senhor. E nós queremos viver, ó Deus, todos os dias, essa unidade que foi pregada hoje, Senhor. Que essa unidade esteja nos lares, que essa unidade esteja, Senhor, nos condomínios, que essa unidade esteja, Senhor, onde nós estivermos, porque nós somos a Tua igreja, o Teu povo que clama, Abba, Pai, o nosso Deus eterno e soberano. Amém! Aplauda o Senhor! Aleluia! Querido, você que está na sua casa, nós queremos também dizer a você que você tem uma semana abençoada e que você se inscreva para estar aqui conosco também no próximo culto, no domingo que vem. Você também que veio hoje, você viu como nós estamos seguros, como todos os protocolos aí estão sendo seguidos mesmo à risca. Então se inscreve, chama o seu vizinho, evangeliza e que na semana que vem você também esteja aqui. Você que está aqui na igreja, pode sentar só um minutinho. Você que está em casa, Deus te abençoe. Agora, curta sua família. Pastor Rafael já deu a dica. Come aí um macarrão, que você tenha uma noite abençoada. Deus abençoe.
Coroamos Grande és tu, maravilha.